Energia máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs
Brasil.
No Brasil, no oferecimento do Bitcoin sendo fechado. Meu Deus! Jamie Dimon, o CEO da JP Morgan, afirmando categoricamente que o único caso de uso verdadeiro do Bitica é para criminosos, né? E que se fosse o governo dos Estados Unidos, ele mandaria fechar o Bitcoin. E, cara, a gente segue como, cara? A gente segue comprando, né? Mais um sinalzinho bom aí de retração pra gente encher as bags de Bitica e altcoins da season do verão. E sabe quem é que tá aqui que não consegue nem achar carteira disponível mais pra alocar os seus ordinals? O nosso Alpha Chat Monster Gang Leader, como um reverberador tokenizável das não fúngicas boas novas, ele autofalanta de dentro da maior central de notícias Web3 do Brasil, metendo marcha nos blocos que estão por vir. Temos a honra de tê-lo aqui conosco essa noite, senhoras e senhores, o nosso princeso da brisa imaculada Trotsky.
Gene, família!
E como já dizia o capital inicial sobre o Bitcoin em 2009, tá? Tem 17 anos e fugiu de casa às 7 horas da manhã do dia errado. Ele já sabia naquela época o barulho que as criptomoedas fariam nesse milênio e ele deu a letra e a gente não quis ouvir. Muita gente não quis ouvir, né? Mas, cara, uma saída pra você que não quis ouvir naquela época e quer ouvir agora é se inscrever no Pode Mintar NFT. Aproveita que o sininho das notificações aqui é completamente opcional, tá? Porque obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras às 19 horas para o seu deleite e apreciação. Já esmaga esse like gostoso na entrada. É um Golden Retriever cromado das neves estar aqui com vocês essa noite, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tchutchuco da energia máxima do Iglesias. Muito obrigado. GM.
Vamos.
Galera, no episódio de hoje temos um gigante da Web3 aqui conosco. Ele se intitula Web 2.5, tá? Mas tá mais pra um Web 2.9 do que qualquer outra coisa. Além de founder de fintech, triatleta, maratonista, o cara ainda é vice-presidente de novos negócios da Visa, cara. Olha isso. Ajudando startups a entrarem da melhor forma no mercado de pagamentos. Ele tá há 25 anos nessa indústria, passando pela Credit Card e Itaú. Feito pra você. Ah, lembra, né? Essa nunca mais saiu da minha cabeça. Senhoras e senhores, ele ouve as calls dos três filhos pra mintar NFT, com as bags cheias de artifact agora. Essas calls foi do Tutski, direto de São Paulo pro Pode Mintar NFT. Toquem seus berrantes agora pro gigante Eduardo Abreu. Mano, que prazer gigantesco ter você aqui com a gente essa noite.
Poxa, super obrigado aí pelo convite. Legal demais aí, o assunto que eu gosto muito, o assunto que é interesse geral aqui. E vai ser, pô, prazer. Assisto vocês há um tempão já e agora tá aqui, é muito mais legal. Obrigado mesmo pelo convite aí, Tusky e Dudé.
Vamos, que massa. Cara, eu queria que você contasse só um pouquinho do teu background, porque 25 anos é da hora, hein, cara? Tem muita história pra contar aí. Queria que você contasse pra gente um pouquinho da tua história e o que, que faz sentido pra você estar aqui com a gente na Web3 hoje.
Legal. Bom, eu sempre fui dessa indústria de pagamentos, né? Como você falou, eu fui lá atrás a Credit Card, depois eu fui para Itaú, depois eu ajudei a montar uma startup de meios de pagamento que chamava Zoom. Né, que eram de duas empresas bem grandes que resolveram entrar nesse segmento. Foi muito bacana, né, você montar uma empresa do zero, de um histórico que eu tinha de trabalhar em empresas só, e nunca trabalhar numa coisa do zero, que você chega de manhã, você tem que construir tudo. Né? Então, acho que o desafio de você colocar uma empresa no pé e todo dia colocar um tijolinho e fazer o negócio crescendo e vendo o resultado, às vezes até mais, você tem mais satisfação do que trabalhar numa empresa que já está estabilizada, que para você ver um crescimento, você ver alguma alteração numa empresa muito grande, é muito difícil com o seu trabalho, um trabalho conjunto de um time muito grande que faz isso acontecer. Mas quando você está pequeno numa startup, às vezes três, quatro pessoas juntas conseguem mover e fazer uma diferença muito bacana. Foi uma experiência muito legal nesse sentido. E aí, depois de 5 anos nessa startup, a Visa me chamou para ir lá para cuidar exatamente dessas áreas de relacionamento com startups, fintechs, bancos digitais, que estavam surgindo no Brasil, né? A gente tem hoje vários bancos digitais que entraram para fazer uma disrupção, né, do modelo tradicional, dos modelos dos bancos mais incumbentes, que nem a gente fala, né? E que ganharam realmente uma fatia no mercado. E eu diria que até hoje os digitais influenciaram os tradicionais, né? Você vê muita coisa de aplicativo de um Itaú, do Bradesco, né, do Banco do Brasil, que foram inspirados em bancos digitais, como o Neon, como o Nubank, como o C6, né? Então, acho que teve essa concorrência foi boa para todo mundo, né? E aí, como eu sempre gosto muito de tecnologia, gosto dessa coisa de pagamentos, né? E você falou um pouco aí do meu lado de corredor, de triatleta e tal, eu corria com um garoto lá, que era um cara bem mais novo que eu, né? Ficava uma hora correndo com ele, e ele me contando de Web3, de blockchain, de cripto, de Ethereum, e eu falo, o que esse cara tá falando, gente? Eu tô aqui boiando, vou ficar uma hora com ele falando isso para mim, se eu entender o que que é, eu preciso entender isso, né? E depois de algumas semanas eu conversando com ele, eu chamei, ó, vem cá, você vai aqui, vai me ajudar a montar meu setup aqui na minha máquina, de eu entender como é que eu compro uma moeda, como é que eu tenho uma carteira descentralizada, o que que eu tenho aqui com uma hard wallet. E foi muito bacana, porque eu acho que a gente precisa dessa depara, que a gente chama, né? Quando você está acostumado com um modelo de pensamento, um modelo tradicional de negócio, e quando você vai para um negócio totalmente descentralizado, que é a blockchain, né? Que é a cripto, que não tem intermediário, não tem ninguém por dentro. Se der problema, você não tem um 0800 para você ligar, né? Não tem. Precisa de um pouco de confiança também, de alguém que saiba fazer isso, para dar para outra pessoa que está querendo entrar, para falar, pô, será que estou fazendo certo? Será que eu estou aqui no lugar certo? Né? E cheguei até, com o tempo, caí em link falso, perdi umas moedas na minha carteira, passei por isso também, né? Então foi um aprendizado, mas eu falo que tudo isso é o custo de aprendizado, né? Você não paga para fazer um curso, você não paga para ir em algum lugar. Acho que você comprar alguma coisa e botar o skin the game aqui que a gente fala, é isso, né? É você pegar e gastar um tempo, entrar, porque se ficar só assistindo videozinho no YouTube, você não vai aprender, você precisa botar a mão na massa, né? E aí foi isso, aí eu fui aprendendo um pouco mais, eu falei, bom, eu quero começar agora a ver como é que é essa brincadeira, entendi o que era cripto, o que é NFT, né? E aí eu comecei a olhar algumas NFTs, comecei a ficar mais curioso, tentar entender também que NFT não era só uma figurinha, que tinha que ser um negócio que entregava alguma coisa para a comunidade, né? Para quem estava lá, tinha que ter um valor percebido, porque senão, né, aquela coisa do crescimento que teve de NFT em função só do primeiro boom, e depois a gente começa a peneirar e ver que o que ficava era realmente alguém que estava entregando alguma coisa a mais do que a figurinha. Entrei na Toxpool, que era um investimento mais baixinho, para tentar entender como é que era. Fiquei super ativo na comunidade do Toxpool, conheci muita gente legal e comecei a seguir as pessoas, né? Comecei a seguir um influencer aqui, outro influencer lá, conheci o Tusk. Falei, pô, eu vi o negócio do Clonix, que tem a Nike por trás. Pô, esse negócio parece uma coisa legal, mas um investimento meio alto, né? Ela não era uma coisa simples.
Ainda era mais alta ainda, né?
Era mais alta, eu peguei ainda já na baixa, né, Tuts? Mas eu falei, cara, deixa eu chamar o Tuts para ver se ele me dá uns toques disso, se eu estou entendendo direito. Aí eu fiz uma imersão com ele, né? Ficou uma manhã inteira, praticamente, ele me contando. E eu acho que é isso, eu acho que a gente, quando... Tem um lado que a gente pode arriscar um pouco, mas eu acho que tem um lado também que é bom você procurar pessoas, né? E eu acho que isso tem na comunidade aqui, na Web3, que é muito legal, todo mundo é muito acessível, você manda mensagem para as pessoas respondem, elas estão dispostas a ajudar, né? Elas estão dispostas a ver que se você está com interesse legítimo, né? Naquele cara que quer se aproveitar, eles querem ajudar. Então eu acho que é uma mudança de forma de atuar nessa questão de blockchain, Web3, que tem que acontecer e vai acontecer, mas ainda tem uma frição aqui que a gente tem que ajudar a tirar, né?
Bom, com certeza, né? Acho que a gente está num momento aí de ciclo do mercado onde a gente aprendeu muita coisa ali em 2021, né? E a galera que, como você falou, tá, colocou a mão na massa, tem muito conteúdo ainda pra colocar pra fora, né, cara? E é massa fazer esse onboarding assim, tanto pro, acho que, pro DG em médio, que tá ali no interior do estado, querendo entender o que que é, ó, o Clonex, mas e com o ponto de vista institucional também, que às vezes não sabe por onde começar e tal, né? Mas eu acredito que tenha. Daí já é uma pergunta pra você, tá, Edu? Essa parte assim, por exemplo, você hoje tá no. Você é vice-presidente de novos negócios da Visa, né? E a Visa, pô, pelas notícias que a gente vê, tá esperta, né? Tem olhos pra tudo que tá acontecendo com cripto e tal, principalmente, não sei se principalmente, mas eu vi muita coisa sobre a Solana, né? Essas parcerias que estão rolando com a Sol. E eu imagino que tenha, por exemplo, uma galera de research. É pira da minha cabeça ou realmente tem uma galera lá dentro que não? Estou focado em estudar isso daí.
Tem uma área em São Francisco, uma vice-presidência de cripto na Visa, tá? Então tem uma turma lá de umas 20 pessoas que ficam no headquarter da Visa, que acordam e dormem pensando em tudo que se pode fazer com blockchain, cripto, né? Então, a gente tem algumas iniciativas lá de trás. Por exemplo, a Visa tem um CryptoPunk. Vocês sabem, ela comprou um CryptoPunk lá atrás.
Faz uma cara,
para se posicionar, né? Tá lá guardado, não teve ainda, né? Mas já foi um passo, né? Demonstrando, pô, eu preciso entender o que é isso. Depois a gente teve algumas parcerias com o Circle, com empresas super interessantes aí do mercado, né? Porque a gente fez o seguinte, né? Uma empresa como a Visa, que está em mais de 220 países, tá? Já conecta moedas de todos os tipos de países, de todos os tipos de lugares, já tem uma estrutura de segurança, a gente já tem um modelo de segurança estabelecido, né? Isso é uma das coisas mais valiosas que a gente tem, é isso, né? A marca é importante, é uma das 10 marcas mais valiosas do mundo, a marca da Visa. Mas além da marca ser valiosa, a gente tem a questão da segurança que a rede traz, né? Então, você imagina a gente poder conectar essa rede que a gente já está em todos os países, né? Com blockchain, com redes de outras que estão aparecendo, né? E fazer isso uma grande teia de aranha, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente tem toda a capacidade de fazer isso, e por isso que a gente está se aproximando demais dessas conversas. A gente está no projeto do CBDC, do Drex aqui no Brasil, né, do Banco Central. A gente está junto com a XP, a gente é um dos consórcios que se ligou já no Banco Central. A gente provê, né, uma liquidez, vamos dizer assim, para algumas corretoras, né? Você tem, por exemplo, a Foxbit, tem a Zero Bank, tem a Crypto.com, tem a Ripple. Esses caras tem na corretora um cartão que você, ao usar o cartão, você está dando liquidez para as moedas que estão nessa corretora, né? Então, eu tenho lá meu Bitcoin, meu Ethereum, meu Solana. Eu tenho um cartão na ponta que, a hora que eu uso, vai lá e resgata, de algum jeito, das moedas que eu tenho dentro da minha corretora. Então, isso é uma coisa super bacana, que eu acho que também o mundo Web3 entendeu. Falar, cara, se eu tiver que ir em cada estabelecimento para fazer uma aceitação de Bitcoin... Cara, isso vai demorar pra caramba, porque não é uma coisa simples. A gente sabe que tem alguns lugares que já aceitam você pagar com Bitcoin, mas você imagina, é mais fácil eu ir um a um, é mais fácil eu pegar aqui já uma rede que está pré-estabelecida, que já está conectada, e de alguma forma ela viabilizar isso pra gente. Eu acho que as corretoras entenderam isso e foram procurar a gente para viabilizar. E aí tá indo bem, sabe? A gente tem feito parcerias com grandes corretoras pelo mundo.
Pô, você tocou num ponto muito importante, porque assim... eu tô de volta aqui no Brasil, né? Fiquei praticamente um ano morando na Argentina, lá surfando a onda dos pesos. E já no que eu cheguei no Brasil, eu tive que levar o carro na mecânica. Levando o carro na mecânica ali, o cara fez o reparo que precisava, pô, o troço tá um ano parado aqui na garagem do meu pai. E trocando ideia com o mecânico, eu comecei a falar assim, pô, e aí, cara, Bitcoin, você tá comprando? Ele falou, isso aí não é pra mim, não. Tá? Isso aí é coisa de... criptomoeda? Não, é muito complicado isso daí, cara, não dá. Mas pô, você não vê o movimento? Não, veja essas notícias aí, mas eu acho que é muito perigoso, né? Então, tem muita gente que ainda cai nesse mesmo conto, né, de pô, ciclos passados, e às vezes a gente, talvez por estar dentro de uma bolha aqui, fica normal para a gente. O que eu acredito que, por exemplo, a Visa ou a descentralização, né? Pô, e tornar tudo mais fácil do jeito que a gente conversa aqui nos episódios, é tipo assim, não, é só a camada de execução para o cara que tá ali na ponta. Ele só vai usar, tá ligado? Ele não vai, ele não precisa
entender. Ele tem por trás, né, Lu? Eu não quero saber se é... É como a gente usa a internet hoje. Eu não quero saber que protocolo que tem na internet. Eu não quero saber se é HTML, se é HTTP. Eu quero entrar num lugar onde eu tenho uma experiência simples que eu consiga resolver meu problema. E eu acho que você está certíssimo. Acho que com blockchain, com cripto é isso. Eu não preciso saber o que tem por trás, né? Eu quero ter uma experiência que o negócio flua e que me dê segurança, né? Que eu acho que isso é importante quando a gente fala de pagamentos. Sempre segurança tem que estar andando junto, né? E o mercado de fraudador é muito grande, né? Então eu gosto de falar assim, ao mesmo tempo que nós estamos aqui muitas vezes reunidos falando sobre tecnologia e inovação, tem uns caras lá fazendo o call deles de fraude, tentando ver novas formas de fraude, novas formas de enganar cliente, então assim. É uma indústria. Então, sempre que a gente fala de pagar, e a gente sabe o que acontece mesmo, né? Quantas vezes a gente escuta aqui falar, pô, invadiram a minha carteira, putz, eu fiz a transferência errada. Pô, é uma coisa que ainda... Né? E se você não tem alguma estrutura para algum nome, alguma coisa para dar uma credibilidade, vai ficando mais difícil de você trazer gente que já sofreu um problema, já teve alguma experiência ruim, né?
É isso. Perfeito, é o posicionamento que a gente bate muito na tecla aqui. A gente tem mais assuntos aqui, tá, pra falar. Dentro desse lance que você falou de relacionamentos com startup, me brilha os olhos aqui, porque a gente, pô, nesses 71 episódios que já vieram muita gente aqui, de muitos founders, muita coisa, e é interessante entender, por exemplo, que momento que tá, por exemplo, estamos falando da Visa, né, de volta, que momento que eles estão para investir nessas novas empresas de Web3, se existe essa janela, né, de investimento, e para o que eles estão olhando agora, se é para essa parte de pagamento, se você falou de liquidez, se é um lance de DeFi, se tem alguma flag que dá para levantar aí para nós?
Não, assim, a gente está olhando muito para... A gente tem um programa de aceleração de startups lá, sabe? Então, a gente traz a cada 6 meses, a gente faz um processo de seleção, escolhe algumas startups para ficar junto com a gente durante um período de 6 meses. Né? Então, tem duas aqui, que são dois exemplos legais que eu vou falar. Uma chama AgroToken, que inclusive a sede deles é na Argentina, os caras começaram na Argentina. E o que, que a gente trouxe eles? Ah, vamos entender como é que essa coisa de agro e como é que a gente pode fazer alguma conexão. Né? Já tinha gente de tecnologia lá também que ajuda, que já tinha um pouco de viés de Web3. Falou, pô, vamos conectar aqui um cartão à sua safra que você tem aí de soja, de milho, seja do que você tem. E essa safra vai estar tokenizada, vai estar garantida em algum lugar. Então, você não precisa esperar essa safra ficar pronta para você poder negociar o dinheiro que ela vale. Você tokeniza ela fica lastreada lá e eu boto um cartão aqui na ponta onde o dono daquela safra, ele já pode sair comprando desde um cafezinho até um trator para a próxima colheita que ele tem que ter. Né? Então, a gente trouxe esses caras, fizeram essa tokenização dos ativos de safra, né, de uma safra de milho, se não me engano, acho que deu milho ou soja, e a gente fez um teste. Um outro que a gente está finalizando um teste é com uma empresa que a gente juntou, uma empresa de blockchain que chama BitFi, junto com o pessoal da Simpla, e a gente está querendo tokenizar ingresso de show. Então, assim, você transformar quase com um ingresso de show numa NFT que garante para o cliente que você está comprando um negócio que é um ingresso mesmo, e eventualmente se quiser vender para o Tutsk, ele sabe que é um ingresso que está tokenizado, que estou passando daqui para lá, não é um negócio que pode ter sido roubado ou que é na mão de um cambista. Né? E tem dois benefícios. Primeiro, essa questão você garantir que o ingresso é um ingresso fidedigno e você poder transpassar esse ingresso de uma forma que o fundador ganha alguma coisa, né? Eu passo de um para outro e o cara que ganha. Num ingresso normal, se um cambista vende para outra pessoa, esse cara aqui que é o dono do show não ganha nada. E a outra coisa é eu crio um relacionamento também, porque a partir do momento que você recebe, eu posso ficar te mandando uma mensagem do próximo show, falando, olha, você já foi em 3 shows, agora você tem um desconto de 10% no próximo. Então você cria um relacionamento também através dessa tokenização que faria do ingresso de show. Então, são duas coisas que a gente está fazendo aqui, já tentando, né, se aproximar dessa realidade com as startups.
Então, essas participaram do programa de aceleração de 6 meses?
Exato, participaram. E a gente vai abrir de novo para o ano que vem, no final do ano, deve estar começando agora em janeiro, uma próxima temporada, vamos dizer, para novas startups. Então, o pessoal que tiver interesse também, ficar de olho no site da Visa, que a gente vai estar divulgando quando abrir as inscrições para a próxima, vamos dizer, para o próximo período. Né?
Pô, isso é muito mal. Já dá o alerta aqui quando abrir também pro builder de plantão aí que quer participar da aceleração da Visa. Cara, temos mais assunto aqui para falar, tá? Na apresentaçãozinha eu falei que você ouve a call dos teus 3 filhos, que a Duda, Gabi e o Léo, né, que ajudam a te manter nas atualidades aí, foram eles que te puxaram para esse lance das NFT ou tô pirando?
Não, eles estão pirando junto comigo mesmo, não. A mais velha que está mais, a Duda tem 22 anos, que está mais próxima, que ela escuta, vem aqui, olha, vê, já entende um pouco. Os mais novos ainda não... É mais para... O mais novo gosta de Roblox, então eu vou lá e aprendo como é que é o jogo com ele. Fico mais na... Eu aprendendo com ele os games que ele faz, né? A do meio já ainda não está muito decidida na parte de tecnologia, e a mais velha fica aqui briscando algumas informações para aprender, né? Mas é legal que eu tenho três épocas diferentes aqui que eu vejo as coisas acontecer com ele.
A cara tá antenado. Além de curtir Iron Man ali, as estatuetas, tá? Para quem tá ouvindo, depois pode mentar, no fundo do Edu lá tá cheio de estatueta e action figure de Iron Man. Quem mais tem ali da NFT?
Tem Tinkos, aquela coleção da Tinkos brasileira, que eles fazem uns bonequinhos bem grandados, que são de... deixa eu ver aqui, ó.
Nossa,
e eles legal. São de, eles são montados com ímã, então você desencaixa, encaixa. Tem,
E tem os shapesão lá do Bob também, né, cara?
Eu achei que o Bob
olha aí.
E é da Toxic School. Era uma coleção que é exclusiva de quem participa da Toxic School, né? Esse aqui foi um presente que eu ganhei dele, inclusive, que ele assinou aqui pra gente. Tal, né?
Ai, que massa. Ó, já vamos voltar nesses assuntos. Só que eu sei que a gente tem mais conversa sobre as notícias da semana que o Tutski traz lá da esquina festejando. Tá? Eu tô.
O melhor canal de informação são essas notícias da semana do Tutski.
Maior.
Valeu. Ó, lembrando, meu querido Dejen, que nada do que é dito aqui é uma recomendação de investimento. Faça sempre sua própria pesquisa. Todo o conteúdo aqui é com intuito educacional e de entretenimento, família. Ó, seguindo aqui, Coinbase não tem planos de lançar Token Base. Aí, ó, tava rolando um murmurinho aí, uns boatos na internet que a galera tava farmando o Token Base ali nessa nova blockchain da Coinbase. E agora o CEO anunciou que não está pensando em lançar nenhum token. Então, para quem farmou, pode parar já. Essa semana tivemos o airdrop Júpiter, é isso, Luia? Você pode falar um pouco melhor para a gente que você surfou essa onda?
Mano, vocês estão me ouvindo bem? Para mim tá cortando e picotando tudo.
Eu tô ouvindo, tô ouvindo.
Tá ouvindo? Boa, massa. Gito. Você tá falando de Júpiter ou tá falando de Gito?
Não, Gito soltou. Mano, Gito que soltou. É, Gito. E acho que agora ele travou.
Ele travou, é.
Caí, voltei, tô aqui, não tô.
Voltou,
não
sei. A voz tá.
Deu aquela robotizada.
Então, o snapshot já foi tirado lá atrás da Jupe. Né, e tanto que você consegue entrar no site lá e ver a locação, dependendo do que você interagiu com o protocolo, tem a pontuação que você fez lá e o volume, né? Lua ficou rico. Não fiquei rico, não. Veio bem pouquinho pra mim, veio quase nada. Não veio, não. E a Gito, cara, porra, premiou aí a galera que realmente era... Chegou cedinho, né, cara? A gente fala tanto aí de, tipo, quem chega cedo bebe água limpa. As poucas interações que você coloca ali no protocolo, muitas vezes são vistas com bons olhos. Então tá ali a rede Solana aí dando uma lavada também pra quem falava que só tinha airdrop bom na ETH. Mas não. Tamo aqui, cara, na só os caras mandando ver super capitalizado. E é interessante lembrar que essas empresas passaram por várias rodadas de investimento também. Então tem muita liquidez entrando, tem muito incentivo acontecendo, tem muita coisa ainda para rodar por debaixo dessa ponte. Então ficar atento aí aos próximos airdrops também é um baita alfa, né, cara? Interagir ali com os protocolinhos DeFi, numa dessas você põe ali, cara, por 10, 20 dólares para deixar ali num land borrow para emprestar alguma coisa ou entrar em algum liquidity provider ali, de você pô, só deixar depositado ali, sei lá, tuas Sol, tuas Bonk, deixa qualquer coisa ali. E a Solana Barretero aqui. Imagina, cara, quem foi? O Lucas Amêndola acabou de postar aí, né, no Insta pra gente, mandou ali o alfazão, chegou uma galera nova, inclusive, se você chegou daí e quer se inscrever no PodMintar, fique à vontade. Ele falou isso pagaria o DeFiVerse por mais de 50 anos. Então recebeu ali quase 5K, né, de Gito. Se você pôr aí a conta, isso aí, pô, dá quase 10K doll?
Deu. Gito. No print que ele deu foi 9 mil dólares e ele interagiu no protocolo com 30 cents.
No.
30 cents, ele farmou 9 mil dólares aí, monstro sagrado, né?
Porra. Eu achando que você tinha se dado bem com aquelas pedrinhas, Tutski.
com as pedrinhas, não chega nem perto. Esses airdrops e acho que tá virando mesmo, né, um meta, né? Todo mundo já tá farmando isso, tá toda a narrativa aí voltada para airdrop season aí mesmo, né? Acho que já faz uns 3 PodMintar que a gente faz que a galera só tá falando de airdrop aí, de oportunidades que tem. E tem que ficar de olho, né, família? Não é só em short ou em long que faz dinheiro, ou em NFTs, ou em não existe só uma parada, né? Tem que acompanhar tudo que tá rolando.
Quando a gente acha que aprendeu alguma coisa aqui no Ethereum, já estava começando, agora aparece rede Bitcoin com Ordinals, com subscription. Eu falei, eu vou ter que chamar de novo alguém aqui para me ajudar.
Esse lance dos Ordinals, até o Vicentino estava falando, né? Que lá no começo você conseguia pegar. Você pagava a taxa da transação, eu acho que era papo de centavos do Ord mesmo. Você ganhava 1.000 e pagava a taxa. Então vai, menos de $1. Hoje, um ord tá valendo $60. É isso? Então imagina, se você pegasse lá atrás e tivesse atento, né, ao lance. Mas muitas vezes a gente fala assim, tá atento e tal, mas aonde, cara? Tá cheio de plataforma aí, uma delas é o DeFi Llama. Se você nunca entrou aí, DeFi Llama, tá? E vê ali, você consegue filtrar, pô, DeFi. Dá uma fuçada, saca? Às vezes o lance é você entrar, né? Principalmente, vai, entra lá na comunidade do Tutski. Pergunta, abre o bico, fala, ô, o que eu faço? Faz que nem o Edu. O Edu travou ali dois dias de mentoria com o Tutski, foi isso?
Dois dias. E o Edu é da comunidade também, sempre tá ali, sempre dá um salve ali. Tá com o codinome dele de Web3, né?
Oi. Então, o lance é pesquisar, né, cara? Além da pesquisa, perguntar, a gente sempre fala aqui, pô, Dior, faça sua própria pesquisa, faça sua própria pesquisa. E o que é fazer sua própria pesquisa? É colocar, pô, o que é isso? O que eu acho disso? E uma parte muito interessante também, que o Lucas, esse que postou stories ali falando, né, e, pô, agradecendo, que massa, ele mesmo fala assim, cara, não vem me perguntar o que eu acho do Token X. Me fala você o que você acha dele. Tá ligado? Daí a gente troca informação junto. Que eu não vou fazer a tua pesquisa por você. Tá ligado? Acho que esse é um lance bem, bem legal também. Exato. Olha lá, o Ralf tá falando que essa é a meta, hein? Esse é o meta.
E a galera é muito receptiva sempre, né? Na Web3, igual o Edu tava falando aí também, sempre a galera vai querer ajudar, né? E às vezes ajudar é realmente falar, mano, pesquisa, tá ligado?
Porque... engraçado, tem muito disso mesmo. Eu vejo lá no Discord, né? Se tem uma galera que participa bastante, O pessoal vai trocando ideia, né? Vai falando, vai falando. Aí, de repente, aparece um cara do nada, falando, ô, me conta aí, o que aconteceu com a coleção? Tô faz tempo sem vir aqui, não sei o que é. Os caras falam, ó, lê as mensagens fixadas, vai no... Entendeu? Você não tá aqui, quer chegar aqui, assim, do nada... Você
e alguém faça uma lista, né?
Já vi que não rola isso, não. Você tem que chegar na humildade, tem que chegar lá trocando uma ideia. Eu acho que isso que você tá falando é perfeito. Fala, cara, olha, eu tô vendo isso, tô achando dessa forma. Alguém pode falar pra mim se é isso mesmo, né? Eu tô aqui. Se chegar querendo só pegar a informação e sem ter uma troca, eu percebi que é bem... É, não é por aí, tá? Vai errar, vai errar. É.
Quer rir, tem que fazer rir, né?
É.
Continuando aqui essa semana, o grupo Lazarus, da Coreia do Norte, bateu a marca de 3 bilhões de dólares em roubo de criptomoeda em 6 anos. Os caras já roubou nesses últimos 6 anos 3 bilhões de dólares em cripto.
Tá vendo?
Batendo todos os recordes, né? Uns baita. Baita.
Tá falando, os caras estão lá, deve ter uma organização, tem meta, tem bônus de final de ano, tem festa da galera, tem tudo igualzinho. É muito profissional isso hoje em dia, sabe? Não é mais amador, não.
Seguindo aqui, Luia, não sei se você viu isso, mas semana passada a gente anunciou que o Magic Eden fez a sua wallet Web3, né? E essa semana o Magic Eden integrou um jogo Web3 nele, que é o Honeyland. Você viu isso aqui?
Honeyland.
Da tabelinha?
E é antigo, cara. Antigo, entre aspas, é que é antigo, a gente fala antigo aqui, porque ele tá em ciclos passados, mas o Honeyland tá, tem muita gente que é bem bullish, o Sigas, é. Ele é super, acho que ele é meio que embaixador deles lá, ele tem Sigas altos...
Já veio aqui também.
É, um dos primeiros episódios pode aumentar, né, cara? Lá atrás, ele tava inserido em outros ecossistemas, mas hoje eu acho que ele é meio que um dos embaixadores. Agora, esse lance da carteira do Magic Eden tem que ver só essa parada da adesão, né, cara? Porque galera que chega na Sol assim, ou vai pra Phantom ou alguma outra secundária ali. Então, pô, não sei, colocar energia pra isso aí, sendo que eles já são um marketplace, eles já fincaram a bandeira, né, de
pô, marketplace. Hoje eu vi uma parada, o Leônidas, né, que é uma das maiores figuras aí da cena de Originals, né? Ele falando assim, só eu acho que é tão óbvio que a próxima narrativa do mercado vai ser a Web3 retornando para casa, que seria a casa, seria o Bitcoin, tá ligado? Então ele fala, nossa, para mim isso é dolorosamente óbvio, tá ligado? E aí eu tava pensando nisso, porque aonde que eu quero chegar? Eu vejo hoje o Magic Eden, se não o principal, um dos top 3 ali, principais marketplaces de Originals, né? E eles pegaram essa narrativa muito cedo, integraram isso muito cedo, querendo ou não. A gente tem o Original Wallet ali, Ordi.io lá, Unisat lá e tal, a gente tem todos esses outros marketplaces, mas... Eu vejo que o Magic Eden, por ter esse background aí já tal gigante da Solana, e querendo ou não, da Polygon também, tem Ethereum agora também, e se o Ordinals pegar a força que o Leonidas está achando e que está mostrando, né, não é só, tipo, porra, um cara que é influenciador de Ordinals falando, né, realmente a gente viu o crescimento do Ordinals aí, a gente até estava falando, estava até conversando com o Edu sobre isso também no bastidores, que era, a gente teve 3 grandes hypes de Originals, né? O primeiro hype foi quando, e nos 3 hypes a gente colocou pessoas aqui bem fodas para falar disso. No primeiro hype de Originals foi quando estava o Casta aqui, né? O Casta veio aqui, ele veio e ele trouxe toda essa visão de, tipo, dos maximalistas do Bitcoin, não que ele seja um maximalista, mas ele, tipo, ele, como ele é bem estudado pra caralho, né? Então ele trouxe aqui as polêmicas, né? Os lados bons e lados ruins e tal. E era bem discutido isso ainda. E hoje ou ontem parece que voltou bem forte essa discussão, porque O Ordinals, acho que a rede do Bitcoin como um todo está, acho que quase uma semana. Uma semana não, mas uns 3-4 dias com taxas extremamente altas, assim. Coisas que não são normais para a rede do Bitcoin.
Que pode ser por causa do congestionamento de tanta gente fazendo subscription na rede.
Hoje é de BRC20, né? Isso que está acontecendo, essa última alta. Eu até postei uma notícia hoje no meu perfil do Instagram, depois dá uma olhada, que explica exatamente isso. Que essas taxas gigantes que estão vindo do Bitcoin são dos BR20, né? Dos tokens na rede do Bitcoin. Então, levantou hoje essa flag, um core dev do Bitcoin hoje fez uma publicação questionando isso, né? Falando, pô, as inscriptions têm que sair do Bitcoin. E quando ele fala inscriptions, é desde os BRC20, como os originals e tal. Tem que sair porque o Bitcoin, ele está congestionando, ele está ficando muito mais caro para o meio de pagamento que era para ser. E ele fala bem isso, assim, o que Satoshi queria era que isso fosse mais sempre meio de pagamento e tal, e não tivesse inscrição de imagem e tal, em Satoshi e tal. E o engraçado é que até o Caio Vicentino mencionou hoje na live dele, falando, porra, mas um dos primeiros inscriptions do Satoshi foi uma capa de jornal, né? Então, tipo, ele colocou na rede da blockchain, né? Tipo, então, ou seja, ele já estava querendo integrar imagem dentro dos Satoshis, né? Ele já estava fazendo os inscriptions, né? Então aí tá rolando toda essa discussão aí que talvez a gente vai ter que chamar o Casta aqui de novo para ver como que vai desenrolar isso depois de um ano aí, acho que já deve fazer. Não faz um ano, né? Ele veio no começo desse ano. E aí, só para terminar, a segunda vez foi quando o Lug veio aqui, que já estava um negócio mais consolidado, que foi no segundo grande hype, né? Do Ordinals ali, que o Lug já estava aqui. Hoje o Lug é uma das pessoas que porra, mais entende de Ordinals no Brasil, na minha opinião, assim, o cara, tipo, escreve para artigo para a Cointelegraph sobre isso e tal, então, pô, acompanhe o que o Lug tá fazendo também, que ele é brabo. E agora a gente tá vendo um baita hype, né, essas últimas 2 semanas aí, acho que o maior hype aí que a gente viu, né, hoje você for ver, o Ordinals, ele tem até já pessoas testando muito, fazendo plataformas em cima, né? Buildando realmente em cima da parada. E não só botando imagem para lotar a rede, mas elas estão realmente querendo resolver umas coisas, né? Então, bom, TDAH é foda, porque a gente dá uma puta volta para só falar o que o Luia tava falando. Que era o... Talvez com esse hype acontecendo, com essa parada puxando, será que o Magic Eden também não vai ser muito beneficiado nisso, tá ligado? Eu tava falando, se eles conseguirem trazer um put onboarding assim, com a wallet deles, né, de aceitar Bitcoin e tal, você não acha que ele tem... Porque, tipo, querendo ou não, ele tava muito bem posicionado agora, né? Ele já tava aceitando o Ordinals ali no seu marketplace. O que você acha? Você acha que tem potencial? Os caras são bons mesmo?
É inegável, né? Tipo, você olha para os números e, tipo, o resultado fala por si só. Tipo, aqueles são bons saca? Tá nos números que eles fazem, nos resultados que eles têm, né? Porque, assim, uma coisa é eu estar aqui imerso em Solana e só olhar para o Magic Eden como aquela plataforma lá antiga que eu usava, porque eu só uso o Tensor Trade agora, tá ligado? Mas eu sei que... Saca? Então, na minha cabeça, quando você falou... É o Magic Eden, não, eles estão fazendo, estão no movimento e tal, mas isso de voltar para as origens, né, que você comentou, e até não foi esse cara que falou que, tipo, mais 2 atualizações, essas inscrições aí no Bitcoin já vão embora, não foi esse mesmo cara aí que falou?
Eu acho, não tenho certeza.
Porque já tá rolando essas ameaças aí. Não tô farmando os diamantes lá, mano, que eu farmo no Tensor mesmo, os Tensorianzinhos lá, os rewards. Mas, cara, é inevitável, né? Se rolar tudo isso do jeito que tá, é um forte... É, uma plataforma, né, cara? Porque ele não deixa de ser um mantenedor, né, de tudo que você precisa manter e segurar e tal, pô. Imagina, e com o nome que tem, com o background que já tem, com o time que tem lá, sinceramente, agora, olhando com esses olhos que você falou, velho, aí é lua mesmo. Ah, me vem na cabeça alguma coisa do... Porque o Hawk falou ali, né, o Green falou sobre os diamantes lá dentro do Magic Eden, né? Tem como forma de incentivo, eles fazem ali, ah, não, pô, trade, bida, enfim... Mas existe uma outra também forma ali que eles têm de incentivar dentro da wallet, por exemplo, para criar alguma outra coisa? Ou aí eu não vi, tá ligado? Aí é uma parada que eu falhei também de não ir atrás também para ver.
É, eu também não sei.
Não tem que pesquisar, então.
Eu não baixei também essa wallet, não. Já, porra, é muita wallet já. E essa semana foi foda ainda, porque... O gás realmente não abaixou, mano. Pra vocês terem uma noção, assim, né? Antes desse hype aí, desse último hype do Bitcoin, pra quem não tá habituado, o gás ali, né? O gás do Bitcoin é diferente do gás do Ethereum, né? O Ethereum é medido por Gwei e o do Bitcoin é medido por sats, né? Então, pra você ter uma noção. No, ali, quando estava antes de todo esse boom aí, antes dessa última da tendência de alta aí, braba, ele batia 9 a 20 sats. O máximo batia 30 sats, assim, né? Então, tipo, eu ficava nisso. Quando você pegava no horário bom, pegava até por 9, velho, tá ligado? Tipo, menos de 10, assim, 10, assim. 10 ainda tava bom, era coisa bem barata, assim. Hoje... Nesses últimos 3 dias, ele tá, hoje ele tá dando uma caidinha aí, só que ainda ele na quedinha, o mínimo que ele tá batendo hoje foi 50, tá ligado? E só que a maioria do tempo desses 2 ou 3 dias ficou entre 100 e 250 sats, velho, tá ligado? Então, tipo, uma parada que era 9, tá ligado? 10, ficou 10 vezes, 15, 20 vezes mais cara.
Isso afeta o tempo de transação também, Tutsi?
Fica mais é assim, se eu pagar o sats, que ele tá ali, tipo, agora tá 70 sats. Se eu botar ali 75, vai na hora, tá ligado? Só que qual que é o problema? O problema é eu tá... Porque, assim, a maioria das transações, ainda mais no Ordinals, você consegue... No Magic Eden, não, mas nas outras plataformas, você consegue escolher o sats que você quer na transação. Então, por exemplo... Agora tá um sats de... Tá 70 sats aí. Se eu ali botar e pagar 70 sats, botar ali 71, 72, ele vai na hora, ele vai rapidinho e tal. Mas o grande problema é, às vezes demora. Por quê? Porque para você mintar no Ordinals é o seguinte, você tem que... São duas transações que acontecem, né? Uma transação numa wallet de dinheiro e para chegar a imagem é numa outra wallet de Ordinals. Só que as duas wallets ficam na mesma... Os dois endereços ficam na mesma wallet. Então, só que aí, como tem isso, ele pode demorar um pouquinho. Só que esse pouquinho, se o gás que você pagou 70 bateu 80, então ele só vai... O seu bloco só vai passar quando vier 70. De novo. Então, por exemplo, na segunda ou na terça-feira, eu tava mintendo ali um degenzinho safado no Ordinals ali, e eu botei, e ele já tava meio que 70, 60, e aí eu falei, pô, vou botar 40, botei 35, 40, que era o que tava habituado antes dessa última semana, que aí já tava com movimento, tendência de alta, já tava alto, só que não igual ficou nesses últimos 3, 4 dias. Então, a minha transação de segunda-feira só vai passar quando bater 40. Então, isso aí pode demorar, tá ligado? Ninguém sabe. Pode ser amanhã, pode ser nessa madrugada, pode ser no próximo bear, tá ligado? Então, tipo... E no Ordinals, como tá tudo no começo, é tudo muito primitivo ainda, as paradas, então isso afeta muita coisa. Porque, por exemplo, se um monte de gente na hora desse mint mintou e ainda não chegou pra galera... Então vai ficar, tipo assim, 1.000 supply faltando em tal coleção. E às vezes, se a coleção não der o sold out, tem algumas coleções que conseguem já ser serem listados no Magic Eden sem ter dado sold out, aí eles vão adicionando um pouquinho, mas tem umas que só são listadas no Magic Eden depois do sold out. Então isso às vezes atrasa todo o processo do Mint e tal. E, e a gente está aprendendo isso, né, nesses últimos tempos aí, que é muito diferente o esquema das NFTs da Ethereum e do Bitcoin. A gente até estava conversando sobre isso na Tutsky Gang hoje. Que a da Ethereum, se não deu sold out no mesmo dia, já morreu, tá ligado? Se não deu sold out, já morreu. Ou se deu sold out e ali saiu muita venda, a galera derrubou o floor, o negócio morre. Mas no Word, o tempo é diferente. Às vezes tem mint que demora 2 dias para ser concluído, 3 dias para ser concluído. Às vezes o mint a NFT, ela bomba depois de meses, tá ligado? Tipo, tem várias NFTs que a gente pegou naquela época que o Lug tava aqui, que acho que era agosto, por aí, meio do ano, e que para mim eram uns degen, que eu até deixei na wallet ali, que hoje estão pampando, tá ligado? Que hoje, tipo, por quê? Porque os caras continuaram ali, continuaram testando coisas, se envolveram mais ali na rede do Bitcoin, ou é só porque tá tendo dinheiro. Também a gente tem que ter essa consciência. Que agora, como o mercado está crescendo, a procura tá maior, a gente está entrando num bull market, então vai ter coisa sem sentido nenhum. Tem lixo ali que, tipo, não tem nem Twitter e tá pampando, tá ligado? Então, tipo, volta aquele sentimento de 2021 na Ethereum, quando começou, né, o grande bull das NFTs, que qualquer merda subia, velho. Tá ligado? Tipo, não tô falando, né, o NFA de or sempre, assim, não tô falando que a merda que você comprar vai subir, tá ligado? Não é assim, não é isso também. Mas tem muita coisinha que tá subindo, tá ligado? Tipo, as coisinhas que, ainda mais se ela dá um sold out, se ela pega um hypezinho, se ela fica ativinha ali, ela tá subindo. Então, tipo, eu mando mensagem, né, pra galera, eu até pro Luia, tava mandando uns negócios, falei, porra, fica de olho nisso aqui também. Porque, tipo, é aquilo que a gente falou antes, tem que estar de olho, você em cripto, você no mercado, você aprende, né, que não dá para você ser maximalista ou clubista, tá ligado? Você tem que ir aonde dinheiro tá, velho, tá ligado? Você tem que ir onde dinheiro tá. Então, se tem dinheiro no Originals, porra, dá uma olhada, aprende a parada. Se tem dinheiro em airdrop, se tá, pô, por que que estão vários airdrops, todo ano que vem vão soltar vários... E tá todo mundo farmando agora, porque tem a galera farmando com 50 wallets. Por que que o Tokenzeiro falou que ele tem mais de 100 wallets farmando airdrop, tá ligado? Não é à toa, tá ligado? Então, tipo, se tá ali rolando dinheiro nessas empresas, nessas startups ali que estão prometendo airdrop, porra, vai pra lá também. Follow the White Rabbit, né? O Neil do Matrix sempre ensinou isso pra gente já. Mas, bom, continuando aqui as notícias. SEC enfrentou outra derrota em seu processo reciclado contra a corretora Kraken. A SEC está tentando pegar de qualquer forma qualquer um ali no mercado cripto. Ele está só tomando. Coreia do Sul lançará piloto de moeda digital com 100 mil residentes no próximo ano. Ali afirmando que 100 mil cidadãos coreanos selecionados participarão do teste da CBDC aí da Coreia do Sul, sendo implementado mesmo aí. A gente, porra, quase toda semana a gente anuncia alguma cidade ou algum país adotando o CBDC, né? Então, você querendo ou não, meu querido Degen, você sendo a favor ou não, tá chegando.
E a CBDC pode ser uma forma de trazer mais gente para a Web3 também, né?
Exato.
Dar acesso a uma moeda estável, que seja mesmo uma rede blockchain, que o pessoal vai começar a tentar a experimentar, e daí para passar para uma outra moeda ou para uma outra etapa, pode ser mais fácil. Eu acho que isso vai trazer um pouco de inclusão digital aqui para essas pessoas que querem e não vão por uma tradicional, mas podem ir para uma CBDC, que é uma coisa que está com o Banco Central, que já está um pouco mais, talvez, menos, com menos risco, né?
É. Em teoria, né?
Depende do país, né?
Depende do país. Aqui, ó, Funko revela pop digital Mickey e Friends da Disney. Aí, ó, Funko lançando colecionáveis digitais, tá? Não são NFTs, são colecionáveis digitais, família. Ali em parceria com a Funko. E a Disney tá sempre mastigando ali, tá sempre fazendo desde 2021. 2020, acho, quando o primeiro passo ali que foi com a Vivi, né? Que cederam ali os direitos autorais.
Pinnacle.
Cheio de Vivi. Porra, puta que pariu.
Tá rodando uns Spider-Man aí.
Rodando uns bagulho de ouro aí, meu Deus, velho. Tipo, tá grande a loja na Vivi. Mas.
Mas e esse da Pinnacle ou Pinnacle? Não sei como é que vocês falam com a parceria com a Dapper Labs ali.
Não sei como eu falo. É, pra mim, sei lá, Pinnacle. Sei lá.
Pinnacle. Então, aquilo é forte, né, cara? Aquilo
então, aí foi agora, segundo semestre, né? Acho que faz o quê? Um mês, vai um pouco menos. Aquilo é forte também, o Marketplace, né? Então eles estão com várias atitudes, assim, né? Vários pezinhos, né, mostrando que estão vindo, né? Estão vindo. E um espanhol acusado de ensinar a Coreia do Norte como escapar das sanções dos Estados Unidos usando criptomoedas pegou 20 anos de prisão. Os caras têm mentorzinho, família. Esquece. Pô, aí...
O mentor vai para os dois lados.
Ai, ai. O Cyberkongs, caralho, fazia tempo que a gente não falava de Cyberkongs. Para quem não lembra Cyberkongs, velho. A gênesis do Cyberkongs no top do auge do bull market de 2021, um Cyberkong era mais caro que um Bored Ape. Por quê? Porque o Cyberkong ele tinha um token que chamava Banana. E esse token chegou a bater 10 dólares a unidade. E os queridos holders do CyberKongs Genesis ganhavam nada mais, nada menos que 50 tokens por dia, totalizando 500 dólares, se minha matemática não falha. Então eles ganharam uma época 500 dólares por dia fazendo staking da coleção deles. Pra vocês terem uma noção do hype gigantesco que era o CyberKongs. Aí sumiram, né? Em 2022, sumiram mesmo. Porra, ninguém mais lembrava disso. E agora eles lançaram um node, validador de rede, na Ronin Network. Aí Ronin Network ficou muito conhecida pelo Axie Infinity, né? É, exato. Então ficaram de olho nesses movimentos aí também, que o CyberKongs parece que tá voltando. E aí, não se confunda. NFT Adora, né, família? Mas ali, quando você for ver um CyberKong, se você for ver hoje, ele deve estar custando um Ethereum, dois Ethereum. Só que não é o mesmo que tá no floor, que era o que custava mais caro que um Bored Ape. Esses são os babies. Então, eles têm essa cagada aí de terem juntado os babies com os Genesis na mesma coleção. Então, você vê o floor ali e achar que você vai farmar esse token, você não vai, tá? Só avisando. O investimento de El Salvador agora com um lucro de 3,6 milhões em Bitcoin. Então, El Salvador aí, desde que eles colocaram, que assumiram, né, a moeda regularizada ali, uma das moedas principais do país, né, na real, o meio de pagamento principal do país, né, de El Salvador. Agora, com esse investimento que eles fizeram, eles estão com 3,6 milhões de lucro ali. E comemorou. O presidente foi ao público comemorar isso aí. Vamos ver o que temos aqui. Amazon Prime Gaming fazendo parcerias com jogos Web3, hein? Entre eles, Gods Unchained. São jogos dentro da Immutável X, né, daquela... Aliás, Immutável X que fechou com Cursed Stone, né, o Cursed Stone que o Alan já veio aqui também e deu uma entrevista pra gente, o founder do Cursed Stone, fecharam também essa parceria com Immutável X, e agora alguns jogos que são construídos na Immutável X fizeram parceria com Amazon Prime Gaming. Então, provavelmente, quem tem Amazon Prime tem algum benefício dentro desses jogos aí. Os jogos são Gods Unchained, Tides of Fate, e É só esses dois. Gods Unchained e Times of Fate. Gods Unchained, que é um joguinho de carta, bem que lembra aquele estilo Magic, Yu-Gi-Oh!, essas paradas. E você não precisa pagar nada para começar a jogar também. Esse é um jogo que ele é antigo, né? Eu acho que ele lançou em 2021. Tá valorizando aí, o Tolkien deu um belo pump. E vale a pena dar uma olhada. O Gods Unchained é legal porque a maioria dos jogadores, eles são Web 2. Eles não são Web 3. Então, tipo, eles já fizeram um estilo de jogo. Tem um jogo muito famoso desse de celular, que eu esqueci o nome agora, de cartinha. Eles fizeram bem essa dinâmica, assim. E hoje ele é bem famoso na Web 2 e tal. E por isso também, né, que entrou no Amazon Prime. Já jogou esse, Luiz?
Não, não joguei, mano. Mas eu acho que eu lembro esse que você tá falando da cartinha na época do Play to Earn, bem lá atrás.
É. Exato, ele lançou lá.
Tá, eu... Poxa, caramba. Me deu um brancão aqui, mas os piatinhos...
Tinha. E aí você consegue farmar as cartas raras, né? Que aí a carta vai pro marketplace, é uma NFT, as cartas, né? E também o token, né? Você vai jogando ali, acho que, se não me engano, você tem que jogar 10 partidas por dia ranqueadas ali, você consegue farmar o token de acordo com suas vitórias.
Mano, toda essa... Até o Green falou do lance da Splinterlands, não era Splinterlands?
Ah, não, esse é um parecido com Splinterlands, mas, tipo, Splinterlands era meio que... É da mesma época também, só que ele você joga ali um... Não é uma gameplay meio que de Yu-Gi-Oh! E Magic, que você escolhe a carta que você joga, né? Você faz uma ordem ali de carta e seja o que Deus quiser.
Tá, mas, enfim, esse meta dos games, mano, se a gente vai repetir os ciclos aí e estiver olhando de volta, né? ICOs viraram airdrops. Games, provavelmente os games vão continuar games aí, mas... Vai, pega a Avalanche ali, tudo que tá rolando em Sol, todas as chains que são próprias mesmo pra games, a própria Elo, né, cara, já tá falando há um tempo já, com o Boom Boogers lá, até, pô, vamos chamar ela de volta aí pra dar uns updates, porque faz mais de um ano já que ela veio, e... Com esse papo inteiro de games, começa a rolar muita especulação, por exemplo, com lançamentos que não são de jogos on-chain. Por exemplo, o GTA, cara. O nosso Grand Theft Auto. Não saiu o trailer aí? Galera, no hype, não sei quantos bilhões de visualizações em tantos segundos assim que saiu, que a Rockstar lançou a parada. E as especulações já começam, né? Não, vai ter NFT no jogo, mano. Vai ter criptomoeda. A parada vai ser muito louca. E vai ser isso, porque se você analisar ali o trailer e tal, e entender as histórias, onde elas se conectam, você vê que vai rolar aqueles desbloqueios de mapas igual rolava no GTA San Andreas, por exemplo. Que, tipo, a parada ia ficando... Você ia conseguindo acessar as cidades conforme a gameplay ia rolando. Então, se você imaginar que dentro disso você unlocka, né? Tipo, carros novos, aviões novos, itens novos no jogo. Ou pra vestir, pra comer, pra... Enfim, cara, se a Rockstar... começar a colocar isso do jeito que, por exemplo, a gente vê esses roleplay de GTA que rola no 5, né? Que a galera farma e tal, e os caras colocam NFT, tipo, tranquilamente na parada. Meu, isso vai pivotar, que mudem o nome, então, que seja colecionável digital, que seja assets dentro do jogo, enfim. Mas, meu, vai ser um estouro isso daí, cara.
Aí esquece. Aí os DGEN vai tudo pro metaverso, vai viver no metaverso ali, só farmando
criptomoedas no GTA,
velho. Que tem oportunidade de fazer essa interoperabilidade entre os jogos, interoperabilidade que eu falo, você sai com uma skin, ou sai com um objeto de um jogo que você ganhou e consegue levar para outros jogos, porque eu acho que isso é uma coisa que devia, de alguma forma, acontecer, né? Porque você vai num jogo, vai lá, vai passando fase, vai juntando, né? Chega uma hora você... tem um monte de assets lá dentro, aí você fala, pô, o que eu faço com isso agora, né? É que eu não podia levar para outro jogo isso e eu conseguir usar a skin que eu tô usando, ou o escudo, ou alguma coisa, ter uma interoperabilidade maior, porque eu acho que hoje as coisas estão muito entre elas mesmo, né? Não, elas não se conectam, os jogos, né?
Exato.
E acho que aí teria uma baita oportunidade.
Sim. Nossa, imagina. Se o DG em médio, que joga CS, compra aquelas skins nos preços que estão as skins, e ele puder usar num GTA, por exemplo, que isso? Ou os próprios carros que você pilota, por exemplo, num, sei lá, num Forza, sei lá, um
Gran Turismo. Eu acho que isso entra muito na concorrência dos jogos, né? Por exemplo.
Ah, das fabricantes, né?
Das produtoras, né? Tipo, sim. Se eu aceitar a skin do CS, eu tô incentivando ele ir no outro jogo, gastar dinheiro lá, sei lá, né? Eu vejo isso meio que como a visão dos caras. E hoje o que acontece, né, é quando... Por exemplo, nas coleções NFT a gente vê, né? A gente com Clonex. A gente com Clonex, a gente tem o nosso avatar no Sandbox, a gente tem nosso avatar no OnCyber, a gente tem nosso avatar em vários lugares. Só que são sempre essas empresas, né, que chegam e falam, pô, a gente gosta do Clonex, então vamos importar todos os avatares deles, né? Não existe ainda um esquema, uma tecnologia que é exatamente isso que o Edu fala. Tipo, ah, esses jogos têm essa tecnologia que eu consigo pegar o meu boneco e jogue ali no GTA. É, pô, não tem ainda, né? Mas acho que seria foda. Tivemos essa semana também o Bitcoin batendo o market cap da Tesla, Meta e outras grandes empresas aí.
Três para a Tesla.
Boa. A RK Invest de Cath Wood vendeu essa semana, eu acho que sem brincadeira, foi mais de 50 milhões de dólares em ações da Coinbase, né? E a galera sempre fica bem de olho aí nas movimentações da RK Invest e parece que ela está se livrando aí das ações da Coinbase. Será que ela sabe de algo ou não? Tivemos essa semana também a primeira demo de estúdio de Michael Jackson, que será lançada na blockchain. Mais de 5 décadas depois de Michael Jackson ter gravado uma versão de demo da música Big Boy, ela será lançada globalmente na blockchain como vinil digital através da plataforma de música blockchain Another Block. Pô, bem foda, né? Bem foda.
Legal, legal demais.
Top. Tivemos aqui também WorldCoin, lançou a iniciativa aqui de 5 milhões de dólares para builders de blockchain, aí eles vão querer dar uma acelerada aí também na galera que está buildando o WorldCoin. Você fez sua retina aí, Edu, WorldCoin?
Meu Deus, né? Adoro essas coisas de tecnologia, né, como eu falei, eu fui na MacHub, fiz lá a leitura da Iris. Sou um dos 2,5 milhões de pessoas no mundo que já estão com a íris escaneada.
E tá farmando token aí?
Tô lá, entendeu? A cada 15 dias eles mandam um tokenzinho na minha wallet e tá lá, já tem uns R$300 lá de Bitcoin. Não sei o futuro disso, né? O que isso vai funcionar, servir e tal. Mas eu acho que... De novo, não tem prejuízo nenhum você fazer isso e lá na frente, se isso for um mecanismo de segurança, e a gente falou bastante de segurança hoje aqui, por que não, né? Você usar a sua íris para certificar uma transação e validar que é você mesmo. Eu acho que é válido.
Essa semana também tivemos Sotheby's, quem não sabe, Sotheby's, a maior casa de leilões do mundo, fez a primeira venda de Ordinals. Dentro da sua casa aí, ó. Sotheby's está realizando a sua primeira venda de Bitcoin Originals, leiloando 3 lotes de Bitcoin Shrooms até dia 13 de dezembro. Aí, ó, vendo essa movimentação, vendo a narrativa ficando cada vez mais forte aí.
Aquecendo.
Exato. Montenegro planeja extraditar Do One para os Estados Unidos. Agora, semana passada a gente deu essa notícia, né, que eles estavam na dúvida, e agora estão em a certeza que vão extraditar ele para os Estados Unidos. Reebok faz parceria com VFriends e lançaram tênis exclusivo e meias de nylon em parceria com o bonequinho da formiga, né? Quem não sabe, o VFriends, ele sempre faz isso, né? Eu acho que eles têm 280 personagens, né? Divididos entre os séries 1 e séries 2. Então tem o rabisco ali da formiguinha no Series 1 e tem a formiguinha no Series 2 também. E geralmente o que eles fazem é sempre parceria com cada animal, né? Cada animal do V-Friends. E sempre que os holders desse animal são atingidos por essa parceria, por exemplo, nesse caso aí, os holders da formiguinha, eles sempre têm os direitos aí, uns benefícios, dependendo da parceria. É um sistema bem diferente, assim, de parceria, se for ver. Só o Gary Vee mesmo para fazer isso, né? Para tipo, já falar aqui, mano, vou fazer 280 parcerias com essa porra de coleção, tá ligado? Mas, e ele consegue realmente fazer isso. Mas bem, bem legal aí. E a Reebok já é a segunda parceria da Reebok com o V-Friends. Jack Dorsey, né? O founder do Twitter, que é ex-CEO também, né? Lançou a wallet Block BitKey para Bitcoin. E ela chegou agora em 95 países. Aí, ó, uma nova wallet do ex-dono, ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey. Que ele também é bem engajado em cripto, né? Assim, porra, o cara é muito engajado.
Bem o dizão, né?
E agora, pro Luia ficar feliz, mercado NFT crescendo com Tensor em primeiro lugar. Nesse último mês aí, ó, tá com um volume mensal de US$1 milhão. Aí o agregador, né, Lulu?
Agregador,
Porra, e a Tensor, eu fui pegar uns degenzinhos desses com Green esses dias na Tensor, e eu me senti o trader, mano. Me senti um trader na parada. Falei, caralho, é muito completo o agregador, é tipo gráficos ali, os candles ali, o time que você consegue botar, você consegue rabiscar ali, ou consegue fazer a sua própria análise, né? Muito foda mesmo, Tensor.
Eles têm um programa de lealdade deles ali, tipo, se você, por exemplo, paulista, né, dá bid, faz tudo o que quiser ali, você maximiza a tua lealdade. Então, por exemplo, se você holda um Tensorian, né? Se você swapa ali, se você faz stake, não sei o que, você fica colocando ponto para farmar por algum presente que eles dão ali no final da season. Então é bem legal. E essa parte da interface que você falou, de tipo, de você se sentir o trader, foi meio que brilhou os olhos do OG, principalmente. Os caras olharam e falaram assim, nossa, isso aqui é muito trader view, trading view. Pô, é análise gráfica agora. Eu vou conseguir ver, traçar o RSI e as bodas de Bollinger das coisas. Tá ligado? Aí o cara fala, nossa, é aqui é minha casa, tá ligado? Então, muito degen é simplesmente apaixonado pelo que o time tá fazendo. E com as parcerias que eles estão entregando também, cara. Se você olhar a própria coleção, né? Os Tensorians ali. O floor tá 90, cara. Tá 90. Junto com. Ele vem grudadão ali no Mad Lads ali, que tá 222 sol. Mas eles são uma galera, assim, tipo, muito respeitada. E olha, eu já falei de Tensor aqui faz uma cara já, né? Não falei?
Falou.
Várias vezes.
É, bem foda mesmo. Gostei da experiência ali do Tensor mesmo. E o Lugia até me falou que ele tá bem de olho aí também nessa Tensor. Mas o que eu queria saber do Edu é o seguinte. Como ele é vice-presidente de novos negócios na Visa. Então, como novo negócio, você acha que a Web3, o Bitcoin, tem um real propósito para ajudar grandes empresas estilo Visa, facilitar às vezes com segurança e tal? Quais seriam os maiores benefícios que a blockchain e a Web3 teriam para a Visa, no seu caso, por exemplo?
Tá. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que vamos pensar aqui na experiência do cliente. Eu gosto de pensar muito do lado do cliente, né? O que seria muito legal hoje se a gente conseguisse entregar para um cliente e usar uma estrutura, se fosse o caso de blockchain ou de smart contract, facilidade na hora de você ter acesso à compra de ativos, por exemplo, físicos, que você hoje em dia tem um processo super complicado para ter, né? E que você poderia facilitar isso através do blockchain. Então, uma compra de um carro, por exemplo, que você sempre tem um momento lá que fica ruim, você não sabe se você paga, se você recebe o documento, se o cara te entrega o carro. Quer dizer, se você conseguir fazer isso, né, isso pode valer para um carro, isso pode valer para uma propriedade, eu acho que isso é uma coisa que resolve, tem uma dor, né, existe uma dor e que a blockchain com o smart contract pode resolver. E acho que outras coisas de experiência, assim, a gente cada vez mais quer ter menos fricção na hora de comprar as coisas, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma pessoa entrando num supermercado, tipo aquele Amazon Go, que você entra dentro da loja, pega as coisas que você quer, bota dentro da sacola, vai embora, sem falar com ninguém, né? Sem fazer nada. Então, assim, é quase a mesma experiência que a gente tem hoje quando você pega um Uber, né? Você entra dentro do carro, sai, não falou com ninguém e foi embora. Se você conseguir transpassar essa experiência de você não ter fricção nenhuma em várias coisas que você tem no seu cotidiano e te deixar mais tempo, né, para você ter livre, porque no final do dia o que a gente quer é mais tempo para a gente, para poder ter tempo livre, né? Então, se eu conseguir facilitar isso na tua transação de compra, na tua transação de experiência e te deixar mais tempo livre para você, eu acho que esse é um grande sonho que a gente tem aqui de melhorar a experiência do cliente, né? Então, e acho que tem formas de fazer isso, né? Com, a gente falou, por exemplo, de inteligência artificial, biometria, juntar isso com blockchain, com smart contract, tem um baita potencial para criar um novo negócio aqui, né? Um negócio diferente.
Tô mudo, tava mudo. Total também. É muito foda isso, né? Porque a Visa, ela teve essa visão. Quando que ela comprou o CryptoPunk? Foi 2019?
Foi. Pagou, acho que porra. Nada, né? Pagou baratinho. Pagou, acho
que então, vocês verem que, tipo, é. Às vezes a gente, dentro da bolha da Web3, fala, pô, essas grandes empresas não, tipo, não estão olhando, tipo, não tem a galera. E você mesmo falou, tem uma equipe lá em São Francisco, no Vale do Silício, só focando nisso. E eles estão de olho nesse hype das NFTs. Olha a visão que eles tiveram. Eles pegaram o CryptoPunk em 2019, tá ligado? 2019, eu acho que foi, se eu não me engano, foi quando apareceu os CryptoKitties ali, que acho que fez aquele barulhão ali que travou a rede Ethereum pela primeira vez e tal. Então eles já devem ter visto esse grande movimentão aí e tal, que aí já fizeram a parada.
Não é muito fácil para você convencer, né, alguém dentro de uma empresa a fazer isso, né? Vamos comprar e tal. Às vezes nem pelo valor, porque é óbvio que para a Visa talvez esse valor não é um valor grande, mas para que você quer comprar um negócio de pixel feio para caramba, que está lá? E eu acho que foi bacana, porque realmente a empresa falou, bom, tem muita coisa que às vezes a gente não sabe, né, a real utilidade dela, mas se você não trouxer aí, você começar a se aproximar, na hora que você perceber que tinha valor, já foi o time, você já perdeu o bonde. Né? Uhum. Então, esse caso, por exemplo, que eu dei aqui quando eu falei da tokenização do ingresso de shows, a gente, quando trouxe essa startup para dentro, não foi com esse objetivo. A gente falou, nem sei, uhum, para que a gente vai trazer eles aqui? Nós vamos trazer eles aqui para pensar em construir alguma coisa. E aí, nas conversas daqui, juntando lá, apareceu uma oportunidade. Né? Então, se a gente não tivesse trazido eles para dentro da Visa, provavelmente não ia surgir essa oportunidade, a gente não ia fazer. Então, às vezes você tem que dar um passo à frente do que você está enxergando mesmo, arriscar um pouco, porque é aquilo que a gente está falando, é o custo do aprendizado, né? Você faz e a hora que você fala, putz, legal, realmente, ó, isso aqui agora que está aqui pertinho, eu consigo ver. Eu falo isso demais agora aqui para o pessoal das startups, ó, vocês têm que se preparar agora. Agora é o momento de se preparar. Porque daqui um ano, quando o negócio estiver bombando, se você quiser correr atrás, vai ser tarde. Você tem que estar pronto agora. Então, não acha porque está ruim agora que não é hora de investir. Agora é hora de investir, olhar as oportunidades. Óbvio, tem que fazer Dior, tem que dar a sua olhada e tal, mas se prepara, porque isso aqui vai crescer e você vai ficar para trás.
Total. O melhor time de ter entrado era ontem e o segundo melhor é hoje, né? Não tem outra coisa, né? Tipo assim, quanto antes você entrar, mais fácil. E também não, tá, não é tipo entrar de cabeça logo e tal, mas não, começa a estudar, começa a assistir um podmentar, começa a ler artigo, começa a estudar sobre tokenomics, começa a estudar sobre NFT, sobre tudo isso que está acontecendo, acompanha as notícias, né? Eu acho que tipo, a gente nunca para de estudar, porque esse mercado muda todo dia, né? Basicamente, ali todo dia tem uma coisa nova, tem uma narrativa nova, vai para um lado e tal, então você tem que estar bem atualizado aí, né? E realmente, tipo,
a gente fez uma atrás. A gente fez uma pesquisa, Tuts, uns 2 anos atrás, com os parceiros da Visa, né? Então a gente foi lá e sentou com os principais executivos de todos os emissores, que a gente chama que são os bancos, adquirentes, e foi conversar com eles e falar, pô, o que vocês acham que são a tendência, né? Isso faz uns 2 anos, tá? Quais são as tendências que vocês acham que vão acontecer nos próximos anos, tal? E muitas vezes a gente estimulava, o que vocês acham de cripto? Não, cripto a gente tem aqui na estratégia, faz parte, tá? E a gente fazia a segunda pergunta. E o que vocês estão pensando em fazer com cripto, né? Aí o cara, veja bem. Veja. Como aqui, uma estratégia, né? Pensando e tal. Os caras, muitas vezes, nem sabiam o que iam fazer, mas estava lá, mapeado como uma coisa importante de se aproximar e começar a botar, né? Hoje, eu te mandei a matéria. Essa semana, o Itaú colocou lá, não sei se você vai ainda falar, mas o Itaú colocou lá que vai disponibilizar compra de moeda na plataforma dele, né? E há 3, 4 anos atrás, ele falava que não era a estratégia. Então, assim, tem que estar próximo, tem que olhar, e pode ser que isso já era parte de uma narrativa antiga deles, e agora eles estão entregando e vão aproveitar um período que vai ser daqui a um tempo, que é a hora que voltar ao mercado, que já está voltando, né, pelo que a gente está vendo.
Em ciclos passados, eles estavam cortando as contas de exchange, não estavam, não?
Estavam.
Assim, não vai usar. E agora não, opa, peraí.
Opa, veja bem.
mudei de ideia. Eles mudam de ideia, né, cara?
Eu tava com o Elô outro dia, e a Elô tava falando um negócio pra gente que é bem interessante. É porque quando você dá crédito, e crédito é uma coisa super difícil hoje no Brasil, não é todo mundo que tem crédito, né? E você quer, às vezes, acesso a crédito. E a Elô tava contando pra mim que ela tá com uma ideia lá, a ideia dela, pra falar que nem sei se eu podia falar, não, mas já tem falando com a gente aqui. Você imagina se a gente aqui, todo mundo que tem cripto, tem NFT, tem uma pool de liquidez, tem algum ativo que está fora desse mercado financeiro, né? E que os bancos não veem, as empresas tradicionais não veem. Então, assim, o Tuts vem aqui no Itaú ou vem em qualquer banco e fala assim, pô, eu vou olhar o score dele aqui. Não dá para dar crédito para ele. Porque eu não estou vendo os ativos que ele tem fora do sistema tradicional, né? Agora, se eu conseguisse ter uma visão do que ele tem de NFT, de cripto, de swing, isso aqui tem valor. Um banco daria uma outra condição para ele, uma instituição financeira daria uma outra condição. Será que eu não poderia olhar isso de uma forma diferente e trazer isso como uma forma de melhorar o score de crédito das pessoas? Já que hoje tem muita gente que está preferindo estar em outro esquema financeiro do que no esquema tradicional. E a gente começou a discutir sobre isso para ver se daria para fazer um score de cripto, um score de NFT, um score de blockchain aqui para poder dar mais acesso às pessoas, né, de crédito. Então tem oportunidades aí interessantes.
Total. Nossa, isso aí. E não é algo que está muito longe não, porque está tudo on-chain, né? O cara, não precisa ser nem por A mais B ele provar, não, mas é só puxar ali as transações que ele já fez, a época, enfim. Cheio de indicador na Glassnode lá, né?
O pessoal já usa até indicador de rede social para dar crédito. Então você vai lá, você pede um crédito, o cara vai lá, olha no seu Instagram, olha lá no seu Twitter, vê quanto tempo você está na rede, quanto tempo, quem são seus amigos, quem é a tua rede de relacionamento, e você pode ter um score diferente pela sua rede social.
Caralho.
É. Isso é um alfa, hein, cara?
Interessante. Trate a rede social.
Passa network bom, né? Network. Ai, caraca, mas é bizarro, né? E se for ver, tipo, até eu vejo bastante empresa grande, assim, falando também sobre blockchain como uma forma de pesquisa sobre o próprio cliente, né? Por exemplo, a RFX, sempre usando a RFX aqui porque a gente é holder e tal, mas a RFX, a Nike, ela tem acesso à sua wallet, né? Então a Nike, ela sabe porque o Edu, por exemplo, o Edu tem lá na wallet um clone, exemplo, tá? Um clone, o Toxic Schools que ele mencionou, e um VFriends que a gente falou agora. Então a própria Nike sabe ali que você gosta ali dessas artes, que você gosta mais do lado do skate, ela sabe que você está investindo em marcas de influenciador, ela, às vezes ela pode ver umas pools de liquidez, então ela sabe que você faz pool. Então, tipo, É uma nova forma de pesquisa de mercado, se você for ver, e muito mais assertivo e muito mais tipo direta. Eu sei o que, que esse cara tem ali nos investimentos, o que, que ele investe, né? Além de consumir, no que ele investe, tá ligado? Então, tipo, é muito pessoal essa pesquisa, né, que tá rolando agora pelas blockchain, que rola fazer.
Você transforma isso em dado, né, Tutski? Isso é
exato.
Dado. Então, você pode modelar isso e criar coisas a partir dessas informações que você coleta.
Exatamente. Exatamente,
isso é
exatamente.
Fácil de fazer. Tem uma informação, a informação que você falou, tá lá. É só consolidar essa informação em algum lugar e começar a trabalhar estratégias para essas pessoas, de oportunidades que vai identificar para o perfil do Luia, do meu, do seu.
Exato. É, porque às vezes, e hoje está cada vez mais abrangente essa pesquisa, a ponto de, tipo, no marketing, né? A gente mexe bastante com marketing, a gente vê que hoje a galera fala, mano, antigamente, para definir um público-alvo, botava três público-alvo, a galera que mora em capital dos 15 aos 30 anos, papapá. Hoje, as empresas estão fazendo mais de 40, 50 públicos-alvos. Então, tem um roqueiro ali que gosta, que investe em Solana e tem de 30 a 35 anos e gosta de quadrinho. Tem o nerdola que gosta de games e tem tênis da Effect e compra não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo, essa pesquisa, como tudo vai evoluindo, né? O marketing, inclusive, eles estão fazendo agora essa pesquisa e esse direcionamento muito mais assertivo, saca? Os perfis muito mais específicos do que era três anos atrás, sacou? Que era tipo, bota aqui, faz o tráfego ali para de 15 a 30 anos, moleque de e tal, entendeu? Então, tipo, é muito bizarro. E a blockchain, se eu for pensar, ela ajuda muito nessa parada, porque a galera que tem acesso a nosso wallet sabe tudo que a gente compra, tudo que a gente tem, se a gente gosta, se a gente tem mais Bitcoin ou Ethereum, quais NFTs que a gente tem, o que a gente já perdeu dinheiro, o que a gente se arrepende, tá ligado? O que a gente vendeu mais barato, o que a gente saiu na loss, o que a gente tá holdando, o que a gente tá fazendo. Então, tipo, é bizarro pensar, né?
E aí você pode ter você tem vários públicos, você tem estratégia para cada público desse, né? Então, você hoje
fala
de influenciador, por exemplo, você pode ter um cara que é puta cara que pega um grupo muito grande de influenciadores, você vai investir uma grana enorme no cara, né? Porque o cara, você vai cobrar 200 mil para fazer um post. Ou você pode pegar 10 caras que tem o perfil desses 10 diferentes públicos que você falou e vai botar R$5.000 para cada um, vai gastar muito menos e vai ser mais efetivo, porque esses caras vão conversar melhor com cada público desses aí que você identificou. Né?
E é tudo muito teste, né? Então, às vezes, o moleque ali da capital de 15 a 30 anos não engajou tanto. Então, já pode cortar um público desse e, às vezes, criar outro, né? E aí fica muito mais pessoal, né? Porque quando você vai, tipo, imagina o Luia vendo um tênis da Adidas com o símbolo da Solana ali, tá ligado? Sabendo que os caras têm, tipo, bem o modelo que ele gosta ali, ele compra na hora, tá ligado? Que ele fala, caralho, isso aqui é pra mim, velho. Tá ligado? Isso aqui é pra mim. Então, tipo, houve uma paleta de guitarra ali, cheio escrito Solana. Aí você vai lá, porra, já compra o mato.
Não interessa o preço. Não
interessa o preço. Ele já vai mandar. Então, é muito louco como tá mudando isso e às vezes a gente tem toda uma visão de privacidade, né, no mundo cripto, que, pô, será que é tão privado assim mesmo, né?
Eu acho se você usa a informação para uma coisa que vai fazer bem para mim, eu não tenho problema da minha informação ser aberta.
Sim.
Se você está trabalhando essa informação e vai gerar valor para mim, eu acho ótimo. Você falou, pô, se eu vou receber aqui uma oferta, né? Que o Luia gosta aí de som, pô, uma guitarra personalizada, com coisa de cripto junto, exclusiva, porque você olhou na minha rede social, olhou na minha carteira e você identificou que esse é meu perfil, pô, dá essa merda aqui, eu vou comprar isso agora, eu quero, entendeu? Eu acho que isso dá para extrapolar para um monte de coisa, né? Outro dia eu estava escutando a Alexa de um amigo meu, a Alexa falou para ele, cara, o estoque de fralda da sua compra vai acabar em 2 semanas. Assim, cara, como é que ele sabe que vai acabar a fralda? Porque eu compro sempre aqui pela Amazon, eu peço, ele já sabe o meu comportamento, eu acho ótimo que ele me avisa. que eu vou lá e compro de novo a fralda e tudo bem, entendeu? Porque eu sei que se não comprar vai faltar fralda aqui em casa. Então, está usando a informação para o bem, para uma coisa que você vai me ajudar e eu não tenho problema de a pessoa ter que sair à noite para comprar fralda. É melhor que a Amazon, a Alexa me avise mesmo, né? Então, eu acho que é por aí. Se você tem informação e a informação é trabalhada para um lado positivo, vai te agregar valor, não tem problema ser aberta, né? Ela sendo bem trabalhada.
Mas também é sempre também, por essa transparência, tem muita coisa utilizada para o mal, né? Também, depois que você tem Airfact, quantos airdrops da Airfact você já não recebeu na sua Raiden ali, tá ligado?
Tá tudo lá, tudo redado lá. Até medo de entrar lá.
Não, tem umas que são feitas para você, só falta estar escrito Edu, né? NFT Edu. Ali para mim. mas é foda, tudo que é. Tudo tem seu lado bom e ruim, né?
É, sempre, sempre.
Podemos ir para elas, Lulu?
As tais das perguntas polêmicas? Cara, eu gostaria de fazer várias perguntas polêmicas aí, mas eu deixo você até começar.
Quer começar? Né? Manda uma aí, manda uma.
Não, pode falar.
É que eu queria colocar o som. Agora eu tô perguntas polêmicas.
Eu tenho que fazer uma entradinha.
É, tem que fazer. Já não fez a notícia, mas tudo bem. Um strike. Semana passada fui eu. Lembrando que depois das perguntas polêmicas teremos gotinha exclusiva, apenas 6 unidades, então fique aí até o final para pegar a gotinha. Primeira pergunta de todas. Está comprando ou vendendo, Edu?
Eu?
Exato, comprando ou vendendo?
Estou comprando.
Comprando ainda. Então ainda não é topo, ainda não acredita no topo.
É, não, estou comprando, estou aí aumentando o estoque, acreditando aí que os próximos anos vão ser melhores, né? Mas comprando com consciência, né? Sempre aí fazendo minhas consultas. E algumas vezes para aprender, né? Aquela semana passada aqui foi uma semana de aprendizado aqui da ordem, nós vimos em um lugar e outro e tal, mas acho que eu estou começando a entender a mecânica da rede Bitcoin agora.
Pô, aí... Vai começar a degenzar daqui a pouco. Daqui a pouco. Já fez umas degenzas aí, né?
Já fez
um celular
e tal, pegando uma figurinha feia pra caramba. Pra aprender.
Qual foi o maior golpe que você já caiu desde que você começou em cripto?
Putz, foi um golpe de. Eu tava querendo fazer uma pool, e aí eu. Na hora que eu fui entrar para fazer a pool, me empolguei, coloquei o Uniswap no Google, apareceu o link lá, eu cliquei, entrei, comecei a fazer a pool. Na hora que eu fui ver, tinha sumido todo o meu dinheiro da minha wallet, cara. Mas tudo bem, não foi muita coisa, mas ainda bem, eu falo, foi um baita aprendizado, entendeu? Aí, daí para diante, eu nunca mais procurei nada em Google, eu entro lá na Coinbase e começo a procurar lá os links direitinho, ou pego dentro de um Discord, não cai mais nenhum, quer dizer, não caio, não tenho caído mais nenhum Discord aí desses, né?
Não, e o pior é que essa semana, desde a semana passada, né, Luiz, a gente viu muito hack, muito golpe, assim, tipo, duas pessoas próximas minhas essa semana foram hackeadas, tá ligado? Foram escamadas.
E que tem mania, que conhece o negócio, não é?
Conhece, que vive disso. Não é tipo. Não é pessoas que estão começando agora, são pessoas que vivem do mercado conseguir e tomar, tá ligado? Então, tipo.
A gente devia fazer um capítulo aqui de segurança de.
Exato.
De cripto, de NFT. Outro dia você me deu um alfa lá de instalar um.
O Pocket Universe, a extensão Pocket Universe, ela é muito boa para ela ler o contrato, né, sempre da rede Ethereum, né, em NFTs, o que você vai fazer antes de você assinar. Então ele abre ali um pop-up falando, ó, esse contrato não tem poder de mexer em nada seu, tá tranquilo. Aí você consegue afirmar. Quando tiver suspeito, ele avisa. Né? Exato, ele avisa, tipo, já teve mint que a gente foi fazer que ele apareceu, flag, red flag, falou, não, mint isso aqui. Que é furado, que é drain. Isso aqui vai drenar todas as suas NFT. Ele ainda fala assim, isso aqui vai drenar tudo que você tem, tá ligado? É foda. Mas é muito bom. Pocket University é de graça. E é de graça, só precisa... Pô, é...
Ele vira uma extensão, né?
É, uma extensão. Muito foda. Qual foi o maior arrependimento no mundo cripto desde que você começou?
Não ter entrado antes. De ter demorado um pouco para entrar, né? Eu acho que isso
Você conheceu o Bitcoin antes de entrar?
Eu conheci antes, eu gostava de tecnologia, eu escutava, mas, de novo, me achava uma coisa meio distante, falava, não vou entrar nisso agora. Falta de tempo, né? Depois que eu vi, eu falei, pô, se eu tivesse entrado um pouquinho antes...
Gente sempre fala, né, que todo mundo conhece o Bitcoin duas vezes, né? Uma vez você escuta falar e fala, bom, vou feidar, né? Aí você feida a parada e na segunda vez você já fala, não. Porra, a real é que... Não posso deixar quieto isso aqui, não, né? Aí você entra de vez. Um projeto cripto ou NFT, sem ser Bitcoin e Ethereum, que você holdaria por 3 anos sem preocupação? Medo de cair, sem nada.
Três anos.
Sem Bitcoin e Ethereum. Sem ser Bitcoin e Ethereum.
Uma boa pergunta, hein? Eu acho que eu iria na GMX, cara.
GMX.
Eu acho que eles estão construindo alguma coisa aqui que talvez no futuro vai ser interessante, tá? GMX, tirando Bitcoin e Ethereum, minha terceira seria GMX.
Legal, ninguém nunca falou GMX aqui. Muito foda. Pensei que você ia falar Effect, pô. Já ia poupar minha tag aqui.
Não, de GMX, mas se fosse de NFT, cara, é nossa, não tem jeito. Não dá pra falar Boy Nape, não dá pra falar CryptoPunk, essas são fáceis demais, né?
Exato.
A longo tempo, sem dúvida, o nosso Conex é top demais.
Edu que chegou pra mim outro dia e falou, tudo que você sabe, faz eu gastar dinheiro, velho. Olha, Clonex.
Eu gosto da cara dele, cara. Eu fico vendo quando você me contar as coisas, eu me empolgo.
Ai, mas o tênis vem, né? Vai vir em junho, mas vem, pô. E pra terminar aqui... Não, a penúltima pergunta aqui, lembrando da gotinha daqui a pouco. Qual foi o maior desafio que você teve que passar, que você enfrentou até hoje no mundo de criptomoeda? O que você acha que foi o mais desafiador assim, que você já fez dentro do mercado?
Cara, eu acho que o desafio maior para mim foi mudar o meu mindset, mudar a minha cabeça de estar acostumado com o mundo financeiro num esquema muito tradicional. E toda hora eu queria fazer um deparo do mundo tradicional para o mundo de cripto e não é a mesma coisa, né? Então, eu tive que meio que quebrar, sabe quando você quebra aqui na cabeça sua, fala, cara, para de olhar assim, senão você não vai entender isso, né? Você tem que começar a entender isso aqui como se você nunca tivesse visto o teu mundo tradicional. Só porque assim, por exemplo, mundo tradicional, pagamento é muito mais rápido, você tem a questão da segurança, é tudo mais fácil, você está acostumado, né, com, eu quero fazer uma compra, eu entro lá no site, boto o número do cartão, pum, acabou, né? E aí eu ficava me questionando, por que a coisa não é tão fácil assim? Não é porque tá num princípio ainda, né? Isso vai acontecer, mas eu estou participando de uma onda aqui que é um negócio que está sendo criado. E o que eu estou hoje na minha vida aqui, que é a minha vida profissional, já está estabelecido. Então, não adianta eu querer ficar toda hora tentando fazer uma conexão dos dois mundos, que não tem. Então, a hora que eu falei, não, cara, para de pensar no mundo tradicional e muda a sua cabeça, melhorou. Mas eu acho que para mim foi a maior dificuldade foi essa, de ter essa quebra na minha cabeça e olhar diferente.
Muito foda mesmo. E última pergunta, a mais polêmica.
Agora vai, hein? Ajuda aí, Luia.
A favor ou contra a regulamentação de criptomoedas?
Eu sou a favor da regulamentação. Eu acho que quando você regulamenta, você exclui os extremos, né? Você vai excluir aqueles caras que estão querendo trabalhar na margem, fazer uma coisa que não é legal. Você traz um problema que, às vezes, talvez não vai ter o mesmo benefício que tinha sem ser regulada, pode ter que, vai ter uma taxa aqui, mas você traz eu acho que você traz mais solidez, e aí você trazendo mais solidez, eu acho que mais pessoas vão querer entrar, né? Estou falando de uma regulamentação que tem que ser de acordo com o mundo cripto, não dá para ser uma regulamentação que você vai inviabilizar o negócio, né? E eu acho que a gente tem no Brasil um regulador que olha as coisas com bons olhos, ele nunca vai lá e acaba de uma vez, tanto é que deixou cripto andar por muito tempo aqui, falando assim, ó, vou fazer aí, não vou regular, mas também se der problema, o problema é de vocês, não vem aqui bater na minha porta e reclamar porque eu não regulei, né? Então, acho que isso dá uma liberdade para crescer, mas chega em determinado momento, Tuts, que tem que tomar um cuidado, porque senão você começa a ter o uso indevido dessa estrutura que a gente sabe que pode ser usada de um lado indevido. Pode ter um lado ruim aqui que a gente não quer ter, nenhum de nós aqui quer ter isso manchando aqui. Uma coisa que é bacana, que tem tecnologia, tem inovação, tem um monte de oportunidade. Então, acho que a regulamentação tem que vir, mas tem que vir por bem, sabe? Não é uma regulamentação punitiva.
Esses movimentos que você tem visto de regulamentação agradam você?
Acho que sim. A gente está lá naquela AB Cripto, né? A gente se associou à AB Cripto agora, ABC Cripto, e a gente, assim, a indústria inteira tem grandes participantes lá no mercado, e com esse olhar de fazer uma coisa que deixa, dá liberdade ainda de todo mundo poder desenvolver as suas tecnologias, seus diferenciais, mas ao mesmo tempo que consiga dar uma segurança para a turma. Então, acho que é injusto, por exemplo, você pegar uma empresa que vem de fora, vem para cá e consegue trabalhar sem ter o mesmo olhar da empresa que está aqui no Brasil, pô, suando, querendo crescer, querendo fazer, e essa aqui está pagando imposto, a outra não está pagando imposto, e a outra pode operar aqui sem essa. Então, acho que isso tem que ser equalizado, tem que ter uma igualdade aqui. Ó, quer atuar no Brasil, vai atuar todo mundo igual. Não pode ter alguém se dando bem e alguém se dando mal, né? Eu acho que a média aqui tem que ser razoável para todo mundo. Eu acho que está indo bem, tá, Tusk? Eu acho que a regulamentação do jeito que está andando está bem, não está parecendo ser uma coisa positiva. Agora, a gente não sabe, né? Governo é sempre... pode ter uma mão mais pesada aqui ou lá, mas eu não acho que é o que está aparecendo ainda, não.
Show. Show. Então, agora chegou a hora, meu querido Degen, da gotinha. Será que o Luia vai conseguir pegar a gotinha de hoje? Luia, que segue 15 gotas existentes do Podmentar, ele só pegou uma das 15.
Não, que isso? Eu acho que eu peguei.
Pegou uma. Mais?
Não, eu peguei uma. Eu acho que foi só uma. O Dido Onofrio chegou pra pegar a gota. Você tá de sacanagem. Ele então chegou pra pegar a gota.
Vamos começar de novo, né? Vamos ter que começar de novo.
Energia!
Como ó, assim? Já chega pra pegar a gotinha, Daido. Gotas.social já vai entrando. O primeiro código, né? O primeiro código é PodeMintar71, número do episódio. Pode mintar 71 no gotas.social. Corra e garanta a sua. Hoje, apenas 6 gotas. Apenas 6 gotas. E a senha é... Ó, aqui, ó. Primeiro, calma, calma. Pode
mintar 71. Você vai ler? Você vai ler? Eu quero que você... Ou eu posso ler? Eu acho que eu quero ler. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o nosso designer... que fez uma gota a linda.
O design do Podmintar tá cada vez maior e melhor.
Tá simplesmente alucinante o nível de detalhes dessa gota. Eu acho que vou até colocar um tema aqui, ó. Tá? Eu vou pra esse tema aqui. Esse aqui, ó. Saca só.
No Cosmos Cripto, nosso astronauta azul navega em mares de gráficos verdes ascendentes, rumo ao bull market. Ele simboliza a ascensão audaz em um universo de oportunidades lucrativas diariamente.
É isso.
Ai, caralho.
Agora vocês podem mintar.
A senha é do Abreu, tudo junto e maiúsculo.
Que honra!
O Abreu é a senha. Vai. Minta. Vai, família.
Abreu, maiúsculo. Continuar.
Pode mintar 71. E tu abriu a senha. E vamos
que digitei. Vou clicar em resgatar grátis. Lembrando que é grátis, né, cara? Galera. Será que a galera
não minta? Código, o código é o pode mintar 71 e a senha é do Abreu. Tudo Abreu. Junto e tudo maiúsculo. Foi aí, Ludo?
Olha, tá carregando pra mim. Tá escrito assim, quantidade 1 de 6. Eu vou clicar agora em resgatar grátis. Mintando. E tá, aguarde. Eu vou ficar aguarde. Na expectativa, né? A acho gota
pegou,
é sua.
Pegou.
Burro.
Pegou. Ó. Ó. Lulu.
Pegou. Eu fui a última. Será que foi a última?
É, deu sold out. Deu sold out. Deu sold out. Oh, então aí, ó, mais um soldado do nosso astronauta bonitaço. E essa nova leva aí de gotas cheias de PFPs, né? Só as PFPs do astronauta azul. Mostrando que todos são astronautas azuis. Fui de F. Não pingou no hack. Caralho, logo tu, Green. Não pegou.
Ixi.
Foda. Bom, agradecer o Dudes, né? Pedir pra ele deixar as redes sociais aí. Fala qual que é a sua rede social aí,
Edu. Ah, eu tô no Twitter.
Twitter, como que é?
Eduardo Abreu.
Eduardo Abreu.
Eduardo Abreu, já vai me achar.
Sigam
lá
no Twitter aqui, ó. O conteúdo foda do Edu, velho. O... Ainda no mais pra...
LinkedIn também. Ah, no LinkedIn também é legal, tem bastante coisa.
Ah, LinkedIn.
LinkedIn também é
Eduardo Abreu.
É. Como que tá no LinkedIn lá?
Eduardo Abreu também.
Eduardo Abreu.
Cara, eu errei. Tu disse que é no Twitter aí, Abreu 13. Eu mudei o meu, desculpa.
É Eduardo Abreu 13?
E Abreu
13.
Eu pensei, tava falando aqui, pensando num, falei do outro. Isso.
Top, pô, agradecer aí a presença, muito obrigado aí.
Pra... Eu estar aqui com vocês, eu sinto honrado aqui de conhecer pessoalmente aqui, né, Luiz?
Pessoalmente, mais ou menos.
É. Não, mas logo.
Eu já sou da de guerra dele.
É, o Luiz é que ele tava na. Ele tava na Argentina, mas ele vai em todos os eventos também.
Pô, e aí, vou encontrar então nos próximos.
Vai encontrar, o Edu tá em todos os eventos também. Só colar, chega lá e encontre o Edu, vai lá falar para ele, pede lá o CryptoPunk da Visa, vê se ele não consegue enviar para sua wallet, vai que, né? O não você já tem, né?
Bom demais, gente, obrigado mesmo.
Mano, pô, prazer receber você aqui, muito da hora, casa é sua, volte sempre que quiser. Ah, já abriu o LinkedIn aqui, você é top voice, né? Pô, que massa, vários posts aqui, ó, no Features, uma atividade alucinante aqui, parece ter muito conteúdo, eu vou dar uma fuçada aqui em tudo que você tá falando, massa, hein, movimentão rolando. Galera, sigam lá no LinkedIn, no Twitter aí, e Abreu 13, é isso? Bem bom demais, tamo junto, irado, cara, pô, que massa, energia máxima, vamos pra cima. Agradecer teu tempo, tua energia, aos DGs que estão aí de plantão, os mintadores de gotinha, na próxima quinta-feira estaremos aqui, a partir das 19 horas, para o seu entretenimento, querido DG, um beijo no seu coração, e tchau!